Bem-vindos todos os ouvintes do Café com Velocidade. Chegamos na 40ª edição do nosso programa e nada melhor para comemorar do que uma corrida em pista nova. É isso mesmo, hoje é dia da gente falar de Singapura. Todas as informações que a gente tem disponíveis já sobre essa pista, então eu e o Thiago a gente vai contar o que a gente tem por aqui, o que pode ser que aconteça, todos os prognósticos, palpites e etc. Então, Thiago, eu já jogo para você para começar falando dessa prova. Boa noite, como é que tá aí? Tudo bom?
Boa noite, Bárbara. Boa noite a todos. E vai ser um podcast extremamente rápido, porque a gente não tem a corrida histórica, a gente não tem a corrida do ano passado para falar. E a gente não tem um convidado de Singapura, porque pelo menos em Valência a gente tinha a Priscila para nos dar algumas fofocas direto do local. Dessa vez nem isso. Então vamos começar falando das expectativas para os brasileiros, que é o que a gente sempre costuma falar. Depois a gente fala algumas curiosidades, algumas coisas que a gente andou pescando aí na internet. Vou deixar você escolher hoje qual brasileiro você quer começar.
Vamos falar do Robinho primeiro, então, porque os últimos são os primeiros.
Pode ir.
Bom, para ele, assim, essa prova não muda muita coisa, né? Ele só diz que é bem diferente dos demais traçados urbanos que ele está acostumado. E o destaque que ele deu é que ele não sabe como que é correr sob aquele sistema de iluminação que a gente vai falar mais para frente, que eles estão armando na prova, porque ele treinou no simulador, tudo mais. Mas na hora da pista é completamente diferente, a gente sabe que nenhuma maquininha ali pode ajudar, senão a maioria de nós que gostamos de automobilismo, a gente poderia ser um piloto, né? Porque a maioria gosta dos joguinhos. Mas além disso, ele disse que mal pode esperar para ver as condições da iluminação e tudo mais. A única coisa que ele não falou é sobre a possibilidade da chuva, mas ultimamente nem sobre chuva ele está se dando muito bem, né?
E ele chegou até a comentar, eu vi em algum lugar, não me lembro onde, que apesar dele não saber muito desse sistema de iluminação, ele acha que ele não vai ter problema, porque ele corre todo ano nas 500 milhas da Granja Viana, e pra quem não sabe, a largada das 500 milhas é meia-noite, eles correm até o meio-dia. E que ele tá meio que acostumado a correr à noite e acha que pode não ter problema por causa disso, já tem uma certa experiência aí na bagagem. E é uma corrida de rua, com expectativas de... Não vou adiantar, né? Vou deixar você falar daqui a pouco quais são as expectativas. E o Rubinho, às vezes, ele costuma bem nesse cenário. Resta torcer, porque não tem mais o que fazer com aquela ronda dele, só a base de torcida mesmo.
Exatamente. O Button, ele também disse que ter uma primeira corrida noturna é muito interessante para o esporte, mas eles meio que fogem de declarações mais concisas, porque realmente eles não têm muito o que falar, né?
Exatamente.
Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre o Nelsinho. Ele que nas últimas provas disse, não fez muita coisa, e nessa aqui ele fala de novo que ele diz que espera que os novatos mostrem serviço, porque essa é uma pista nova, então ninguém conhece, então eles podem ter um desafio para conseguir algum resultado diferenciado. Não sei se você concorda com isso. Eu acho que isso não tem muito a ver.
Não sei também. Só lembrando o resultado dele em Mônaco. Ele bateu, mas ele estava fazendo uma boa corrida. E a batida em Mônaco não foi nem tanta culpa dele. Foi a Renault que resolveu antecipar o momento de colocar o pneu seco lá. Inclusive até o Alonso bateu. Mas ele mostrou que tem uma certa intimidade com o circuito de rua. Não sei, a mesma coisa pro Nelsinho, resta torcer. Ele tá numa situação melhor que a do Rubinho, mas precisa mostrar serviço, precisa provar aí. Ainda mais agora que o Lucas de Graça tá mostrando serviço, andou muito bem na GP2. Treinou na semana passada com o carro da Renault, fez bons tempos. E o Lucas de Graça tá ali, mostrando a cara, e se o Nelsinho vacilar, é capaz do Briatore fazer a substituição.
Essa é uma hora complicada, né, para quem tá ali tendo que mostrar trabalho, porque os pilotos que já correram a temporada em outras categorias e foram relativamente bem, eles meio que ficam esperando, assim, um erro de quem já tá ali no topo, né, no caso a Fórmula 1, para poder abocanhar uma vaga. Então acho que a situação do Nelsinho é bem complicada e ele tem que fazer alguma coisa para tentar mudar esse panorama antes que seja tarde demais.
Eu fico assim, bem em cima do muro. Eu acho também que tem vários torcedores aí que ficam em cima do muro. Porque de um lado a gente tem o Lucas de Graça, brasileiro também, fazendo um belo serviço na GP2, treinando e andando bem com a Renault. E ali esperando a vaga dele, todo mundo querendo ver ele. E por outro lado a gente tem o Nelsinho, que a gente sabe que das outras categorias que ele passou, que é um bom piloto. É, infelizmente teve um problema de adaptação, mas assim, eu acredito que ele pode vir bem forte o ano que vem, fazendo um trabalho bem melhor. E aí, tipo assim, chega aquela, pô, eu queria ver o de graça, mas eu queria ver o Piquet fora. E eu acho que é difícil as duas coisas acontecerem.
É, até porque uma equipe não pode apostar em dois pilotos novatos, mais ou menos, né? Porque até com uma temporada, mas o Nelsinho ainda tem muito que aprender. Então fica complicado apostar em dois talentos, ainda mais dois brasileiros na mesma equipe. Acho que fica um pouco difícil disso acontecer mesmo. Bom, só para completar com algumas informações aqui que o Nelsinho falou por aí, ele disse que ele não tem nenhum objetivo nessa prova, que é bem difícil definir, porque é uma incógnita mesmo essa corrida. Mas, por outro lado, ele disse que conheceu muitos circuitos novos, que assim como Valência vai ser um desafio, então tá todo mundo assim mais ou menos no mesmo páreo, né? Não tem uma vantagem, um não tá mais à frente que o outro. E sobre o que ele faria de especial para essa prova, ele só disse que, com a diferença, ele só preferiu manter o ritmo do relógio biológico e não se adaptar ao horário local. Então isso mostra que a maioria dos pilotos não fez muitas mudanças, até como o Raikkonen comentou, e a gente pode até falar depois, que para ele não é problema nenhum, porque ele adora dormir até o meio-dia, então correr à noite para ele tá joia, né?
E já que você falou, que declaração foi aquela do Kimi, né? Eu acho que foi para causar, porque não é possível, não é possível. Eu achei a declaração da semana. E se o ouvinte aí não sabe o que eu tô falando, o repórter perguntou pra ele o que ele achou, o que ele achava da corrida, por ser uma corrida noturna. E aí ele respondeu pro repórter, corrida noturna? Como se não soubesse, assim, do que... Não sabia que era noturna. O que você achou dessa declaração?
Eu achei bem divertida, né? Na verdade, eu acho que... foi mais para causar uma polêmica do que de fato ele não sabia. Imagina, no começo do ano era a prova mais esperada da temporada, todo mundo falando primeiro GP noturno da Fórmula 1, e na semana da prova, lá vem ele com aquele ar dele de não sei se estou feliz, triste, contente, né? Aquela expressão de sempre, dizendo, ah, eu não tenho a mínima ideia, mas se chover tá bom, se for à noite tá bom, se tiver uma vodka tá bom. Então ele é muito divertido, assim, né? Eu acho que ele traz uma... eu não sei, acho que ele faz a alegria da gente que acompanha, assim, de perto, que às vezes não tem tantas novidades, falando esse tipo de coisa, pra ver se a gente consegue pescar, né, na verdade.
Ah, eu acho barato o Kim, aquela outra clássica dele, aquela foto dele comemorando a vitória, todo mundo lá arrumadinho, ele me aparece com um bermudão xadrez, chinela havaiana, não sei se é havaiana, né, estilo chinela havaiana. É, esse estilo dele despojado, tô nem aí, eu curto isso dele. E antes da gente falar do Massa, só pra colocar aí alguma coisa no meio, você poderia fazer a sua previsão do tempo pra gente falar do Massa já sabendo da previsão?
Mas é claro, senhor Thiago, viemos aqui com as informações do Weather Channel, dizendo que a gente vai ter chuva não só durante a prova, mas também durante a semana inteira em Singapura, ou seja, as chances da gente ter chuva nos treinos, na classificação e na prova são muito grandes, mas como Singapura é uma terra que a gente não conhece muito bem, lá a temperatura sempre fica muito alta, então em todos esses dias vai ultrapassar a casa dos 31 graus, mas também está previsto muitas trovoadas esparsas. Agora eu tenho uma dúvida para você. Será que essa chuva vai atrapalhar a corrida à noite?
Então, assim, experiência de motorista de carro de rua. A gente sabe que dirigir à noite é tranquilo, às vezes tem um farol na cara, mas nada que seja problema. Mas quando chove, putz, dificulta bastante, a visão já fica toda, fica difícil tudo. E tá cheio de pilotos preocupados com isso, com a questão da chuva. Eu acho que vai ficar uma coisa de louco, você não acha?
É, na verdade eu li até uns tópicos por aí, principalmente na comunidade da Fórmula 1 Brasil, fazendo a propaganda deles também, né, um pouquinho. E eles estão dizendo até, tem uns usuários que deixaram mensagem dizendo que a corrida deveria ser cancelada, porque se chover vai ter uma tragédia muito forte, que tá super perigoso. Eu não concordo tanto assim, eu acho que... a Fórmula 1 vem se mostrando uma categoria muito segura nos últimos tempos, né? A gente não viu nenhum acidente aí, acidentes feios, graves, mas sem nenhuma sequela para os pilotos, então acho que isso já é uma garantia. E com certeza eles devem ter simulado alguma coisa naquela pista, não é possível, porque eles não iam jogar os pilotos numa enrascada, né? Se bem que pra gente seria super divertido, né? E outro comentário também da comunidade é que eles falam, poxa, mas todo mundo queria corrida com chuva e agora estão com medo e tudo mais. Então eu espero pra crer mesmo, quero ver pra crer o que vai acontecer. E no máximo entra um safety car, eles interrompem a prova. Mas acho que vai ficar só um pouquinho mais difícil por causa da iluminação, né? Que às vezes pode dar um pouco de reflexo. Mas acho que do resto tem tudo pra ser tranquilo, assim. Não sei, é uma prova incógnita, como eu disse. A gente tem que esperar pra ver mesmo o que vai acontecer.
E que temporada chuvosa é essa? Eu me lembro que eu acho que 3 ou 4 anos atrás teve uma temporada que não chovia de jeito nenhum, já tinha tantos GPs que não caiu uma chuva, e todo mundo desejando uma chuva. E esse ano tá uma coisa de louco, chuva, chuva. E já entrando nesse assunto, emendando com o Felipe Massa,
eles por que será?
Eles que treinaram bastante na sede da Itália, lá na sede da Ferrari, na Itália. E o Felipe apareceu dizendo que o problema do aquecimento dos pneus, se não foi resolvido totalmente, foi bem melhorado, e que eles acham que isso já não deve afetar tanto o desempenho deles, e que se chover, não chover o asfalto frio, independente do que acontecer, o problema de aquecimento dos pneus, que era o que estava atrapalhando eles, foi solucionado. Não sei, ele tem que falar isso mesmo, né? Tem que às vezes blefar, tem que mentir, tem que falar, tá no contrato dele. Resta esperar pra ver o que vai acontecer, se realmente chover, se a Ferrari solucionou isso. E o que você acha do Massa, quais são as chances dele?
Bom, se chover é outra incógnita junto com a própria pista, porque a gente não sabe o que pode acontecer. Se bem que nos últimos tempos ele anda bem cauteloso, se cuidando um pouco pra não cometer tantos erros com pista molhada. E assim, sobre o pneu, o que eles vão usar são os mesmos de Mônaco, Valência e Budapeste, onde a Ferrari até que foi bem, se a gente parar para pensar, comparando Valência, que o Massa venceu e tudo mais, por ser um traçado urbano, mas acho que é um fator decisivo e também não sei se ele está blefando, pode ser que ele tenha uma carta aí, talvez para fazer uma pressão para cima da McLaren, dizendo, olha, a gente está chegando junto aí, né, na verdade, tem um pontinho só, a gente vai com tudo para descontar. Mas eu acho que é mais blefe, eu não sei se eu acredito muito. Mas acho que ele tem, vai disputar também primeiras posições, tudo mais. Eu acho que nossas dúvidas todas vão ser sanadas no primeiro treino livre. Esse todo mundo tem que ficar de olho, grudado, para não perder. Porque acho que ali muita coisa vai começar a ser esclarecida.
É, realmente. Se não chover, né? Que se chover também é difícil. Mas eu queria te fazer uma pergunta.
Ai.
Não, essa não é pegadinha não, essa é uma pergunta, uma análise sua. começou a corrida, vamos supor que o Kimi Raikkonen fez a pole, últimas voltas, Kimi na frente, Massa em segundo, Hamilton em terceiro. Você acha que o finlandês vai deixar o brasileiro passar?
Eu acho que aí, nesse caso, não precisaria tanto, né? Só se a Ferrari ordenasse, eu acho que o Raikkonen ele não deixaria o Massa passar de alegre, não. Só se fosse nas últimas corridas que, sabe, aqui no Brasil, por exemplo, que nem ele fez no ano passado. Tipo, se precisa mesmo abrir a posição, porque vai perder o campeonato. Mas se o Massa chegasse em segundo e o Hamilton em terceiro, o Massa ia ficar o quê? Um pontinho na frente dele? Acho que se fosse uma coisa assim, por exemplo, se o Hamilton ficar em segundo, o Massa em terceiro, e aí der problema que ele vai ficar na frente, acho que a Ferrari manda o Raikkonen fazer alguma coisa. Agora, se o Massa continua na frente independente disso, acho que eles não vão pensar em abrir muita vantagem. Eu espero, porque até porque o Raikkonen acho que não tá muito afim de colaborar, pelo que ele andou falando por aí, que não sabe de nada e tudo mais.
Vou fazer um outro exercício então agora. Massa em terceiro, Hamilton em segundo e Kovalainen em primeiro.
Aí já era, né?
Você acha que o Kova ia ter o mesmo... ia fazer a mesma coisa que o Kimi ou o comportamento dele seria diferente?
Não, eu acho que ele deixaria o Hamilton passar. Acho que nem deixaria. Acho que o Hamilton ia pra cima e jogava ele pra grama, como ele anda fazendo com todo mundo. Inclusive, a gente tem que esperar pra ver o que vai acontecer com o Hamilton, né? Porque ainda não saiu hoje que a gente tá gravando. Ainda não tem o resultado do julgamento dele, mas a gente posta junto com o programa, se já tiver saído. Mas eu acho que o Kovalainen cederia a posição, o Ron Dennis ia ficar berrando lá no rádio e o Hamilton ia pra cima, então acho que ele não teria muita chance, acho que ele ia ser exprimido de duas formas.
É, nós estamos gravando segunda à noite, o veredito tá pra sair amanhã terça, mas esse podcast tá indo ao ar só quarta-feira à noite, muita gente deve estar ouvindo quinta, sexta-feira, então pessoal, hoje a gente não sabe ainda, mas quando você tá escutando aí, você já sabe o resultado. E até achei também outra coisa legal, acho que foi no F1 Web, que o Massa falando que não para de pensar em nenhum momento no julgamento e no veredito, porque ele pode perder vários pontos ali na briga do campeonato, caso eles resolvam voltar atrás, né?
Eu acho que não voltam, vamos ver se a gente acerta depois, quando o pessoal escutar o podcast, se eles vão dar risada da minha cara ou se eles vão concordar comigo.
Eu acho que eles têm um argumento bem forte, que foi a McLaren consultando os fiscais na hora que aconteceu o resultado, e eles falaram que não, estava tudo bem, já tinha devolvido a posição e não tinha problema. Porque se eles falam, não, tem problema, foi irregular, talvez a McLaren desse a ordem pro Hamilton, deixa o Kimi passar novamente, porque os fiscais vão te punir. E na hora todo mundo inocentou o Hamilton e culparam depois, é um argumento forte. Mas só amanhã a gente vai descobrir, e quem tá ouvindo esse podcast agora já sabe da resposta. Enfim, vamos às nossas apostas.
Ai, ai, ai. Vamos pras curiosidades, vai, pra ter um pouquinho mais de tempo pra pensar.
Então vai.
Não, essa pista, né, exatamente por se tratar de uma corrida noturna, tem umas particularidades totalmente diferentes. Até falando sobre o vídeo que eu escolhi dessa vez pra gente postar, que é aquele, acredito que muita gente já viu, que é o Webber com o Vettel numa simulação na pista, e é um espetáculo à parte, que eles falam que, primeiro, vai ter um momento em que os carros vão passar por debaixo de uma arquibancada. Então imagina, você ali, todo contente, assistindo a prova, de repente os carros todos passam embaixo de você. Fora que o traçado é muito bacana, passa por uns pontos turísticos legais, tem carrossel, roda gigante, enfim, é um espetáculo também. E sobre a iluminação, são 60 mil lâmpadas no circuito, 1.500 refletores a 4 metros um do outro, ou seja, pelo que eu andei lendo por aí, são 4 vezes mais forte que um estádio de futebol convencional. Imagina como que não vai ser essa luz toda. Então, realmente, eles querem simular que é uma visibilidade de dia, mesmo a prova sendo à noite. Para quê? Para os pilotos terem uma boa visão e para as câmeras da TV também conseguirem transmitir de uma forma melhor. E só para terminar aqui também, os pneus eles vão ter um adereço a mais, que é uma lista que reflete a luz. Então, para dar uma visibilidade também diferenciada, como se tivesse à noite mesmo, parecido com um motoboy que usa aquelas roupas que brilham e tudo mais.
É, sobre suas curiosidades, eu tenho dois comentários a fazer. Agora que você falou que vão passar debaixo da arquibancada, eu já me imaginei o setor G de Interlagos, aquela arquibancada, aquele lixo que é lá embaixo.
Tremendo inteiro.
É, o pessoal com preguiça de ir até o banheiro fazendo xixi por ali mesmo, por baixo da arquibancada. Mas eu creio que o pessoal lá deve ser um pouquinho, um nível melhorzinho. E quando você falou dos refletores, estádios de futebol, eu fico pensando numa pane elétrica. Tá certo que vai ter geradores e tudo, mas sei lá, sempre há a possibilidade de dar pane encadeada aí. E imagina, você tá assistindo a corrida, puf, acaba tudo.
Você já tá visualizando só a tragédia, só, né? A os tragédia. Pilotos ganhando cerveja na cabeça, acabando a iluminação, aí tá chovendo, todo mundo bate e acaba a Fórmula 1. Que é isso?
A sorte é que não temos nem a Bia nem a Danica, porque o pessoal do setor G não ia perdoar se tivesse sua mulher correndo, não. Porque eles não. Você sabe muito bem que eles não são de perdoar mulheres na arquibancada.
Pois é, inclusive até eu levei umas coisas na cabeça no ano passado, saí xingando metade da arquibancada, mas isso fica pro podcast sobre o Brasil. Vamos voltar lá para Singapura, pessoas chiques e tudo mais, né? Só para terminar aqui, mais uma informação, que esse é o segundo traçado mais lento depois de Mônaco, ou seja, bem travado, e tem um alto índice também de curvas de baixa velocidade, e são 5 km de extensão e 100 metros, né? Quase 5 km. E agora a gente tem a nossa fatídica emoção do podcast.
Tá joia. como é uma corrida diferente, eu vou quebrar seu galho, eu vou começar hoje.
Acho bom.
É, então vamos lá. Felipe Massa, Kimi Raikkonen e Lewis Hamilton, domínio total da Ferrari.
Se vazarar o Massa, é se ele perder a pessoa.
Aí eu dou sorte, quem azar é você.
Então eu vou fazer o contrário do que você falou. Vou colocar Kovalainen, Hamilton e Massa.
Ah, mas aí o Kovalainen não ia. Troca então, coloca o Hamilton, Kovalainen e Massa.
Ou eu posso colocar, deixa eu pensar.
Porque é improvável você colocar o Kovalainen na frente do Hamilton, porque a McLaren vai fazer ele abrir.
Mas é pra dar errado, você não tá entendendo.
É. Essa estratégia tá perdendo a graça das apostas, você fazer a coisa ao contrário.
E se fosse chovendo?
Tá, eu vou acreditar que o Massa... Nossa, bem que ele falou que ele é um bundão, né? Então se chover eu coloco Kimi, Massa e Hamilton.
Se chover eu coloco Kubica, Hamilton e Vettel. Vai, menino tá com moral.
É, tá jóia. Mais alguma coisa a acrescentar nesse podcast? Pobre.
Bom, agora eu quero convocar o senhor Thiago para estar passando, para nós estarmos gravando.
Nossa,
todos os horários deste fim de semana.
Tá jóia. Importante o pessoal prestar atenção agora, porque geralmente eu falo os horários, mas sempre os mesmos horários, não precisava nem escutar. Mas agora a gente vai ter mudanças. É, sexta-feira, transmissão do Sport TV, só lembrando, o primeiro treino vai ser de 8 a 9 e meia da manhã, tudo isso horário de Brasília, gente. E o segundo de 10h30 ao meio-dia. Então não vou precisar acordar às 5 horas da manhã dessa vez. Vai ser às 8. Vou tentar dar um migué. Não sei se vai dar pra dar um migué pra chegar mais tarde no trabalho. Não sei. No sábado a gente tem o terceiro treino. Esse não é transmitido. E vai ser de 8 às 9 da manhã. E a classificação, pessoal, vai ser às 11 horas. Não vai ser às 9, como sempre acontece. Então 11 horas, mas se a corrida no domingo sim, às 9, o mesmo horário de sempre. Então a corrida noturna foi boa, porque ninguém vai ter que acordar de madrugada, como tem que acordar quando é Japão, quando é Austrália e etc. Acabou que ficou no mesmo horário pra gente. E é isso.
Acho que vai ser um pouco esquisito só a gente assistir uma corrida à noite, sendo que aqui tá começando o dia, né? Dá uma impressão meio esquisita.
Porque as corridas noturnas que eu estava acostumado a assistir eram corridas noturnas na Indy ou na NASCAR, mas aqui já era noite também, então vai ser bem diferente mesmo. Então só... acho que só, né? Não tem mais o que falar desse podcast pobre.
Não, até que a gente trouxe umas informações aqui e tudo mais, porque na verdade é um... que eu falei, é um grande X na temporada, a gente não sabe o que vai acontecer. Nem as equipes sabem o que vai acontecer, então acredito que no próximo programa a gente vai ter muita coisa para comentar. Espero que essa prova vai ser bem bacana. E só para esclarecer, o meu vocabulário de atendente de telemarketing foi só uma brincadeira, tá? Eu não falo e vamos estar atentando para estar fazendo, foi só uma brincadeira.
Olha a desculpa.
Claro que não.
Só lembrando também ao pessoal que a gente não fez essa semana o podcast comentando tudo o que aconteceu no último fim de semana, porque a gente teve um podcast especial com a Bia Figueiredo aí, que foi ao ar ontem. Então não tinha sentido a gente colocar três podcasts numa semana, a gente achou que ia ficar meio muito cansativo. Mas na próxima semana a gente volta fazendo uma análise de tudo o que aconteceu. E o que é tudo o que aconteceu? Vamos então ao calendário do fim de semana. Vamos ter Fórmula 1, vamos ter NASCAR, mais uma da NASCAR, vamos ter World Series by Renault, MotoGP, pode estar sendo decidido o título, Valentino Rossi precisa de muito pouco para ser campeão, a NASCAR Nationwide e BMW, a Fórmula BMW do Pacífico e das Américas. Bem, é isso, espero que vocês tenham gostado, só lembrando que a gente está concorrendo ao prêmio podcast. E a gente pede aí pra quem gosta, pra quem não votou ainda, que vote, porque é importante pra gente. É algo que vai trazer, sei lá, uma visibilidade maior pra gente. A gente pode chegar até, sei lá, melhorar um pouco mais o podcast com algum apoio, alguma coisa que esse prêmio possa trazer. Então se você não votou ainda, é só entrar no www.velocidade.org. Vocês vão conhecer a Bárbara, quem não conhece, tem uma foto dela lá. E embaixo da foto dela tem um selo escrito Prêmio Podcast 2008. É só clicar lá, confirmar. Não tem que fazer nenhum cadastro, não tem que colocar CPF, cidade. Na cidade até que tem. Mas é bem simples, é só confirmar o país e de que cidade, de que estado está falando. E a gente conta então com votos de todo mundo. E eu já fico por aqui agradecendo a todos pela atenção. É, obrigado, até a próxima, tchau.
Também acessem o cafécomf1.com para ninguém só ficar no velocidade. Então é isso, pessoal. Até o próximo programa e que vocês gostem dos podcasts. Até!